Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início, então, à nossa audição da ANIC, a Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a regulação do setor dos intermediários de crédito em Portugal. Dou desde já as boas-vindas ao Dr. Tiago Vilaça, Presidente da Direção da ANIC, e ao Dr. Altino Osório, Vice-Presidente da Direção da ANIC. Começamos então pelo Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os intermediários de crédito representam já metade, pelo menos, da contratação de crédito em Portugal. Essa já é muito relevante para esta Comissão e para o país poder discutir a atividade destes agentes. Já são mais de 6 mil intermediários de crédito registados no país inteiro, e que prestam um papel importantíssimo, um papel muitas vezes positivo do ponto de vista da literacia financeira e que permitem a que os consumidores possam fazer, através dos intermediários, uma negociação com as instituições de crédito de forma mais rápida, diligente e podendo comparar em condições de maior igualdade as diferentes ofertas do mercado. Sem dúvida que isso é um grande desiderato desta Comissão, que ao longo dos últimos anos tem aprovado um conjunto de leis no sentido de reforçar a informação ao consumidor e permitir que o consumidor não seja lesado por más práticas abusivas do ponto de vista da contratação de crédito, entre as quais se contam muitas vezes vendas associadas facultativas que tantas vezes oneram com grandes custos e grandes processos burocráticos a vida de um cliente bancário. Mas, naturalmente, que esta atividade não está isenta dos seus riscos e não podemos deixar que uma maçã má seja a causa de toda a macieira ser devidamente penalizada, mas temos de tentar criar regras que possam permitir a que as maçãs más sejam selecionadas e possam ser devidamente penalizadas ou alvo de um tratamento corretivo. E é também disso que nós queremos tratar aqui. Porque muitas vezes, ou para não dizer sempre, a comissão que o intermediário de crédito recebe da parte da instituição de crédito para contratar esse mesmo crédito junto do consumidor está oculta do consumidor. E se o cliente pode ser induzido a contratar um crédito mais favorável para si, também pode acabar a ser induzido a contratar um crédito mais favorável para o intermediário. E que nem sempre, devido à falta de literacia financeira, devido à natureza muitas vezes opaca das condições do crédito à habitação e de outros créditos, muitas vezes o consumidor tem algumas dificuldades em saber escolher. E, portanto, isso permite a que algumas pessoas que possam ter outras intenções que não o melhor interesse do seu cliente possam encorajar um cliente a contratar um crédito que lhe beneficia mais em termos da comissão e não o que beneficia mais o cliente. Ora, é neste sentido que nós quisemos promover esta audição, porque enquanto os bancos estão sujeitos a um conjunto de supervisão comportamental, o regime em matéria de intermediários de crédito é algo antigo, é algo ainda laço e merece aperfeiçoamento. A informação que temos é que o Banco de Portugal já tem feito esta sinalização e tem feito este diálogo também em conjunto com a ANICA e que esse é um diálogo no qual nós queremos participar, no sentido de robustecer a regulação e na linha do que têm sido as várias iniciativas legislativas que muitas vezes por mão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista temos vindo a promover aqui nesta Câmara. E, portanto, sem mais demoras, sem prejuízo de naturalmente ainda ter muito tempo para consumir em termos da minha intervenção, mas também não faz sentido estar a prolongar isso desnecessariamente. O importante para nós nesta fase é ouvir-vos e perceber como é que nós podemos, por um lado, dotar de transparência este processo. Uma das propostas que, por exemplo, nós considerávamos era que pudesse haver a divulgação obrigatória da comissão que os intermediários de crédito recebem. Em segundo lugar, como é que podemos estabelecer um sistema de supervisão comportamental que possa chegar às várias agentes do mercado, porque de facto eles estão distribuídos de forma muito capilar. E eu diria que um terceiro elemento que nos merece alguma preocupação é os conflitos de interesse. Nós sabemos que muitos intermediários de crédito estão associados a agências imobiliárias, agências tanto promotores como muitas vezes de mediação imobiliária, o que acaba por ser uma facilidade para todos, até porque estão próximos do momento da venda, mas naturalmente que têm um certo interesse em causa, que pode não ser o melhor interesse do consumidor financeiro. E, portanto, estas são apenas algumas das ideias que nós temos e vossas excelências seguramente terão mais para acrescentar e esperamos e temos toda a expectativa que esta possa ser mais uma ocasião em que podemos provar a imagem que os portugueses têm de nós lá fora como estando errada e que possamos, por um lado, fazer leis ouvindo a sociedade civil e que possamos fazer leis ouvindo e construindo consensos entre os vários partidos para obter um quadro legislativo estável, duradouro e benéfico para as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Dr. Tiago Vilaça. Sr. Doutor, disponho de 5 minutos. Tem a palavra.
E, Srs. Deputados, cumprimento esta Comissão e agradeço a oportunidade de aqui representar a ANICA, também na primeira pessoa, e poder explicar um bocadinho aquilo que é a nossa visão e, essencialmente, aquilo também que é a nossa experiência em termos de mercado. E agradeço desde já também as questões do Sr. Deputado Miguel Costa, do Grupo Parlamentar PS. Eu queria começar por dizer que a proteção dos consumidores não é para nós um tema lateral, para a ANICA. É uma exigência central daquilo que é a nossa atividade de intermediação de crédito. Nós consideramos que o consumidor... Nós consideramos que... Costumo dizer isto, o nosso principal ativo é a confiança do consumidor. Nós não temos a capacidade de fazer produtos de crédito nem desenvolver oferta de mercado. Nós somos um simples distribuidor daquilo que é oferta do mercado. E para isso temos não só que compreender a oferta, até porque os tempos de hoje assim o exigem, mas também temos de conseguir compreender muito aquilo que é o perfil do cliente e adequar a oferta ao perfil do cliente. E isso é aquilo que eu espero que a grande esmagadora maioria dos profissionais de intermediação de crédito em Portugal consigam compreender muito bem esta importância daquilo que é a defesa da qualidade da prestação de serviço. Consideramos também na ANICA que a intervenção de crédito hoje é uma atividade que está madura e que é regulada pelo essencial funcionamento do mercado de crédito em Portugal. É certo, temos cerca de 6 mil intermediários de crédito registados, é um facto, e é uma profissão relativamente recente, que tem cerca de 7 anos em Portugal, mas, em boa verdade, já existia, não era regulada. Portanto, existia já uma figura dos antigos promotores bancários, que estavam normalmente ligados a um contrato de exclusividade com as próprias instituições financeiras e que já vinham a desenvolver esse trabalho. O que aconteceu foi, com aquilo que foi o encerramento de agências bancárias por todo o país, principalmente pelos centros menos urbanos, nomeadamente pelo interior, eu acho que é do conhecimento dos seus deputados, pelo menos eu que faço parte do Fórum de Supervisão Comportamental, tem sido um tema latente, nomeadamente até a falta de multibancos. Portanto, por todo o nosso país. Não é um tema que nos diga respeito, mas gostava que ficasse com esta ideia de quem está, de alguma maneira, a relacionar-se com o cliente e não é sobreposto àquilo que é o papel dos bancos, é complementar-se àquilo que é o papel dos bancos, são os profissionais de intermediação de crédito. Portanto, somos nós que estamos a fazer esta proximidade àquilo que é o consumidor e o cliente bancário. Também tentar esclarecer, e peço desculpa se estiver a dizer algo que é de conhecimento de todos, mas eu acho que é importante reforçar, a intervenção de crédito em Portugal, a transposição da diretiva comunitária, portanto, fez com que os profissionais pudessem atuar em três vertentes. Intermediários de crédito vinculados, só estes podem fazer o crédito à habitação, que é aquele que pode ter mais impacto na saúde e no orçamento das famílias. Os intermediários de crédito não vinculados, que basicamente podem trabalhar de forma mais livre, mas que em Portugal não têm expressão, representam menos de 1% do universo destes 6 mil, e os intermediários de crédito a título acessório, portanto, que representam mais de 60% dos profissionais de intermediação de crédito. E são exatamente estes que estão autorizados para estarem nos pontos de venda, fornecedores de bens e serviços, e que de alguma maneira também trazem conforto ao consumidor para poder fazer tudo no mesmo local. Eu acho que é importante distinguir estes três tipos de atuação, porque, por vezes, se me permitem, também deixar esta sugestão, tentar criar mecanismos e legislação numa medida única pode não estar a servir esta falta de homogeneidade do mercado. Portanto, o mercado não trabalha todo da mesma forma, nomeadamente o setor de intermediação de crédito em Portugal. Para além disso, a intermediação de crédito em Portugal está altamente segmentada. Quando eu digo altamente segmentada, quero dizer que, por norma, quem faz crédito à habitação nomeadamente as imobiliárias, que fazem sob a forma do regime de intervenção de crédito vinculado, só fazem crédito à habitação. Da mesma forma que quem faz crédito ao consumo está mais ligado à intervenção de crédito, perdão, aos intermediários de crédito a título acessório. E com isto quero dizer o quê? Muitas vezes, a esmagadora maioria dos profissionais podem não estar a olhar para o cliente como um todo, olham para uma necessidade específica. E não quer dizer com isto que seja menos bom ou, mais, ou digamos, o melhor profissionalismo. Quer dizer que é a forma como o mercado está organizado e a forma como o mercado se foi organizando. Eu tenho uma opinião diferente. Acho que o cliente tem diversas necessidades ao longo da vida e a intervenção de crédito será que mais salutar, e é esse caminho que a ANICA tem vindo a tentar fazer junto dos seus associados e dinamizar, quanto mais conseguir ajudar o cliente nas suas diversas fases da sua vida. Portanto, acredito que, com base naquilo que é o nosso conhecimento, aconselhar um cliente naquilo que é tomar a decisão para um crédito à habitação, também me permite aconselhá-lo naquilo que é uma reorganização das suas finanças, uma reestruturação, um crédito consolidado, e até poder falar sobre, por exemplo, a parte das empresas, porque em Portugal cerca de 90% do tecido empresarial são micro e pequenas empresas, que não entram no chapéu da regulação, mas não deixa de ser pessoas com necessidades daquilo que é o aconselhamento exatamente dos produtos bancários. E eu gostava que a profissão também fosse por aí. Mas também, de forma... Eu faço só este parênteses para que compreendam um bocadinho aquilo que é a função do intermediário de crédito e principalmente a realidade. É verdade que se mais de metade do crédito à habitação em Portugal passa pela intermediação de crédito, isto também só vem demonstrar a qualidade dos serviços profissionais de intermediação de crédito. Reconhecemos, de alguma maneira, que comparamos propostas, explicamos condições, acompanhamos processos. Traduzimos linguagem técnica na ajuda de tomar decisão financeira e isso é uma responsabilidade. Quando nós falamos do perigo de estarmos aqui com algum potencial conflito de interesses, é difícil associar uma relação direta, porque quando nós trabalhamos com várias instituições financeiras, nós estamos, de alguma maneira, a tentar trazer para o consumidor aquilo que é a melhor oferta e somos avaliados por isso. Portanto, nós não consideramos que isso seja latente, consideramos sim que isso faz parte da forma como o mercado também tem oferta de crédito e nós tentamos complementar. Portanto, estou disponível para mais questões do que precisarem. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tiago Vilaça. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Adriana Rodrigues, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente da ANICA, da Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, Dr. Tiago Vilaça. Permitam-me começar por uma breve nota sobre o enquadramento deste debate. Temos assistido por parte do Partido Socialista uma certa pressa, diria mesmo um frenesim, em querer intervir e interferir em praticamente todas as matérias que surgem no espaço público, muitas vezes sem esperar pelo tempo de intervenção no Parlamento, pela maturação do debate ou pelo trabalho das entidades que têm responsabilidades próprias nesta área, não raras vezes imiscuindo-se na esfera de atuação de outras entidades. E este comportamento do PS contrasta com o que fazia nos 8 anos que governou o país. Ora, neste caso em concreto, estamos a falar de um setor que é supervisionado pelo Banco de Portugal, entidade que dispõe de competências regulatórias e de supervisão muito claras. E por isso parece-nos particularmente importante evitar precipitações legislativas ou tentativas de intervenção política prematuras, sobretudo quando o próprio supervisor está a trabalhar no enquadramento regulatório no setor. O PSD entende que estes debates devem ser feitos com equilíbrio, sem alarmismos, respeitando as competências de cada entidade, mas também sem desvalorizar a importância da transparência, da concorrência e da proteção do consumidor. E é precisamente nesta perspectiva da defesa dos consumidores e do bom funcionamento do mercado que gostaria de colocar algumas questões à ANICA. Em primeiro lugar, sabemos que o setor dos intermediários de crédito tem vindo a crescer de forma muito significativa nos últimos anos, como já aqui foi referido, sendo já responsável pela intermediação de mais de metade do crédito à habitação concedido em Portugal. Nesse sentido, pergunto, na opinião da Associação, o nível de profissionalização do setor, bem como os mecanismos de controle interno das entidades, acompanharam este crescimento tão rápido? E, sobretudo, que valor acrescentado entendem que os intermediários de crédito trazem ao consumidor quando comparado com a contratação direta junto das instituições financeiras? Uma segunda questão prende-se com a transparência da relação com o consumidor. Uma das preocupações frequentemente referidas neste debate diz respeito à necessidade de garantir que o consumidor compreende plenamente qual é o papel do intermediário, como é feita a sua remuneração e qual é o tipo de relação que mantém com as instituições financeiras. Na vossa perspectiva, existe margem para melhorar o nível de esclarecimento prestado ao consumidor e, se sim, de que forma isso pode ser feito sem transformar o processo de contratação num procedimento excessivamente burocrático ou difícil de compreender para quem procura financiamento? Em terceiro lugar, sabemos que a ANICA tem defendido publicamente que o Banco de Portugal poderia ir mais longe na revisão do regime jurídico aplicável aos intermediários de crédito. Pergunto, por isso, que alterações concretas considera a Associação necessárias, que melhorias poderiam ser introduzidas para reforçar a transparência, a qualidade do aconselhamento e a confiança dos consumidores neste setor e, olhando para as propostas que têm vindo a ser discutidas, que riscos identificam no curto e médio prazo para os consumidores? Finalmente, gostaria de abordar uma questão que a ANICA tem levantado publicamente, a necessidade de clarificação do regime aplicável à angariação e à referenciação. O que pretendem concretamente com essa clarificação? Que alterações consideram importantes para permitir uma maior concorrência entre intermediários de crédito e, ao mesmo tempo, garantir que os consumidores têm acesso a mais opções e a melhores condições no mercado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e os Srs. Representantes da ANICA. O setor dos intermediários de crédito tornou-se hoje central no acesso ao financiamento em Portugal, e isso já foi aqui referido. Estamos a falar de um setor por onde já passa mais de metade do crédito à habitação, o que significa que para muitas famílias a decisão mais importante da sua vida não é feita diretamente com o banco ou com as instituições de crédito, é feita através de um intermediário. E é precisamente aqui que surgem as preocupações e este requerimento vem também no sentido das fragilidades relevantes que o Banco de Portugal identificou, nomeadamente a falta de transparência, o risco de enviesamento das propostas e os potenciais conflitos de interesse. A fragilidade esta relativa aos conflitos de interesse identificada também pela autoridade da concorrência. Ou seja, o consumidor pode acreditar que está a escolher a melhor oferta de mercado quando na realidade pode estar a escolher apenas entre as opções que lhe foram apresentadas. Isto porque é o que sabemos. Era expectável que fossem apresentadas até um máximo de 5 opções de bancos a disponibilizar os créditos, mas na maior parte das vezes, e as indicações que temos é que a maior parte das vezes são apresentadas apenas 2 opções, sem serem depois clarificadas todas as outras questões, nomeadamente em relação à percentagem que é dada pelos bancos às instituições de crédito. Para nós o problema aqui é claro, ou seja, não é um problema a existência do setor, pelo contrário, é sim um problema a falta de transparência e de alinhamento de incentivos. E esta audição torna-se importante por isso mesmo, para percebermos se estamos perante um mercado que funciona efetivamente ou apenas perante a aparência de concorrência. Este requerimento pode, de alguma forma, confundir a falta de transparência com necessidade de mais intervenção do Estado e é importante que fique claro que, para nós, o problema não é existir intermediação, como já disse, é, de facto, a falta de informação clara que é dada ao consumidor e que é identificada tanto pelo Banco de Portugal como pela Autoridade para a Concorrência. O problema não é o mercado, são os incentivos desalinhados, que se transformaram ou que podem levar a que haja mais uma vez uma falta de confiança e de aparência de falta de credibilidade no setor. Não devemos seguir o caminho habitual, isso é certo, a questão de mais regulação, mais controle, mais complexidade, não é isso que é expectável, mas sim regras simples, transparentes, uma responsabilização efetiva dos intermediários e dar ao consumidor, de alguma maneira, algum empoderamento no sentido de saber todas as variáveis e todas as hipóteses de escolha que tem à sua frente. O Chega defende a obrigação da divulgação clara das comissões e dos incentivos, a obrigação de explicar o universo das propostas analisadas e o reforço da responsabilidade civil no caso de recomendações enviesadas. E chegados aqui, vamos então a algumas questões que me parecem importantes, nomeadamente, e para percebermos, nós temos neste momento, segundo informações do Banco de Portugal, cerca de 6 mil entidades registadas. A ANICA representa quantas dessas 6 mil entidades? O plano de atividades para o próximo triênio e apresentado pela lista de vossas excelências, a lista que ganhou as últimas eleições, fala de facto nesta questão da transparência e tem como um dos seus objetivos do plano assentar nos princípios da transparência, no rigor institucional, na defesa da boa prática profissional. O que é que têm estado a fazer, de facto, para levar os associados a cumprir este plano? E depois, gostaria de ouvir o vosso comentário acerca das declarações do diretor do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, quando considerou que há um nível de opacidade relevante na forma como alguns intermediários de crédito atuam, pois apesar de cada intermediário trabalhar em média com 5 bancos, aquilo que eu falava há pouco, a larga maioria dos contratos é apenas com 1 ou 2. Ou seja, é verdade esta afirmação do diretor do Departamento do Banco de Portugal? E depois, na vossa terceira convenção, que ocorreu, se não me falha a memória, em outubro de 2025, um dos temas em debate foi a revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito, onde foi dada a perspectiva do Banco de Portugal e do setor bancário para esta revisão do regime jurídico. E a minha pergunta é se a perspectiva do Banco de Portugal e do setor bancário é também a perspectiva da entidade que representa o setor e quais são para vocês as principais necessidades nesta revisão do regime jurídico. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder a palavra ao Sr. Dr. Tiago Vilaça. Sr. Doutor, disponho 10 minutos. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Obrigado a ambos, grupos parlamentares, pela questão PSD Chega, que realmente é bastante abrangente, também permitir dar aqui resposta a tudo. Eu começaria por responder, se calhar, ao Chega, porque está mais próximo em termos de memória. Responder de forma direta. Nós temos 400 associados em 6 mil intermediários de crédito. A ANICA não é obrigatória para os intermediários de crédito, portanto, associa-se quem quer de forma voluntária. Nós, na ANICA, temos 400 em 600, senhora deputada. Nós, em 6 mil, perdão. Nós gostaríamos de ser mais abrangentes, sim, aquilo que também vou percebendo do mercado, quem procura a ANICA procura estar mais dentro daquilo que será uma forma positiva de estar perante a sua profissão. Nós, na ANICA, desde o primeiro dia que implementamos aquilo que é um código de ética que é subscrito por todos os associados, que tem um conjunto também de regras e de deveres que impacta muito naquilo que é a defesa da transparência e da qualidade para o consumidor. Portanto, mais uma vez, reforço que para nós o consumidor é o nosso principal ativo. O Dr. Ricardo Sousa, coordenador do Departamento do Banco de Portugal, quando referiu na nossa convenção de que existia alguns casos de opacidade, também referiu que, por norma, quando existe a mediação dos intermediários de crédito em Portugal, os consumidores são mais beneficiados. Portanto, é importante também vermos o grande quadro, e isto foi demonstrado num período crítico para as famílias portuguesas, em 2023 e 2024, com a subida das taxas das Euribors, onde nós conseguimos, de alguma maneira, e os números também falam por si, reduzir em 100 e poucos euros mensais a prestação da casa com a transferência de tudo que foi crédito à habitação, pressionando a banca a fazer mais concorrência e servir melhor também o consumidor final. Portanto, dentro daquilo que são as nossas principais necessidades, que também vai permitir responder ao grupo parlamentar do PSD, nós apoiamos a revisão do regime jurídico e temos sido uma parte muito ativa no debate e temos tentado, junto do Departamento de Supervisão Comportamental, do Macroprudencial e até mesmo diretamente junto do Sr. Governador, transmitir aquilo que são as nossas preocupações. Somos uma profissão recente, com 7 anos, acreditamos que o elemento jurídico deve e tem de ser atualizado, estamos alinhados com as propostas do regulador neste momento e queremos e gostaríamos de ir um pouco mais além. Portanto, mas tudo o que tem a ver com reforçar boas práticas, proteger os consumidores, tentar sem criar burocracia excessiva. Consideramos que a proposta do Banco de Portugal é equilibrada, mas falta aqui questões fundamentais, que também todos tocaram. Aquilo que é a proposta do regulador para a formação é uma renovação de conhecimentos a cada 5 anos. Acho que todos concordamos que é demasiado tempo. Nós propomos que haja um período de formação obrigatória mínima anual de 15 horas, exatamente a mesma que existe na Associação de Seguros, na mediação de seguros e na própria CMM, daquilo que é a consultoria de investimentos financeiros. Quando o regulador apresenta a proposta de obrigatoriedade de apresentar um número mínimo de 5 propostas, nós achamos que isto vai trazer mais burocracia. Está confuso também para nós, não conseguimos compreender este conceito de propostas, temos que compreender se é simulações, se são propostas aprovadas, porque isto tem formas de atuar completamente diferente. Nós achamos que isso significa apenas mais informação, mais ruído para a decisão do consumidor e traz outro impacto negativo, que é o consumidor, quando quer tomar a decisão, também tem níveis de ansiedade e quer tomá-la rapidamente, não pode estar à espera que se reúna 5 propostas ou 5 simulações para ele poder tomar essa decisão. Nós acreditamos que a questão no que se deve colocar não é qual o número mínimo de propostas, mas sim qual é o número mínimo que os intermediários de crédito têm que ter com acordos com bancos mutuantes. No fundo, o que nós queremos é promover, motivar mais oferta. Não sei responder qual é o número médio que os intermediários de crédito têm a nível de contratos de vinculação com bancos, mas consigo compreender que uma medida que obriga pelo menos 5 propostas, se calhar vai desmotivar os intermediários de crédito a terem mais oferta. Portanto, vão se sentir mais confortáveis a ter só 1 ou 2. Portanto, pode ter um efeito nefasto. E nós já transmitimos também isto ao regulador. Portanto, a questão não é colocar número mínimo de propostas, mas sim número mínimo de contratos com bancos mutuantes. Portanto, é muito importante trabalhar do lado da oferta. Quando nós queremos falar sobre a questão da angariação e da referenciação, que foi deixada de lado, e o regulador que nos diz é que isto não é uma questão da lei, é uma questão da interpretação da lei. Nós acreditamos que, se houver a possibilidade de fazer angariação e referenciação de clientes para crédito à habitação ou crédito ao consumo, isto vai permitir mais concorrência entre intermediários de crédito. E esta concorrência maior entre intermediários de crédito também é saudável e positiva. Portanto, acreditamos que o atual modelo pode, de alguma maneira, também estar a condicionar aquilo que é tomada de decisão do cliente. Por algum motivo que não sei explicar, o regulador sempre olhou para a forma de aconselhamento e angariação de clientes pelos intermediários de crédito de forma muito restrita. Ou seja, eu não sei se o que está em causa é que o consumidor sabe identificar a todo momento quem é que foi o intermediário de crédito que o aconselhou. Se assim é, há formas, mecanismos de poder acautelar esse tema. Portanto, eu acho é que nós também estarmos a sonegar uma concorrência perfeita entre intermediários de crédito também não me parece uma medida muito saudável. Mas sim, isto é um tema que também ficou fora desta proposta de atualização da regulação, que para nós é muito importante. Portanto, nós entendemos que há margem para aperfeiçoar neste momento o quadro relatório, já há muito tempo que estamos a pedir para isso acontecer, mas é importante que todos consigam compreender também a forma como o mercado e o setor trabalha, que é heterogéneo e altamente segmentado, e também, enquanto agentes económicos, só deixando esta nota final, relembro, nós criamos postos de trabalho, estamos a fazer aquele trabalho que os bancos também, portanto, delegaram em nós na parte da distribuição. Não dinamizamos produtos, mas entregamos o produto ao consumidor final e aconselhamos com essa responsabilidade. E estes postos de trabalho também têm um custo, portanto, e nós só somos remunerados se efetivamente contratarmos as operações de crédito. Portanto, se não houver, pode haver muitos clientes, pode haver muitas simulações, mas se não houver a operação em si, nós não vamos ser remunerados e também vamos ter dificuldade de manter esses postos de trabalho, porque no final do dia nós acabamos por nos sobrepor àquilo que eram as agências bancárias por todo o território do Portugal continental. Portanto, sim, concordamos com um melhor quadro, mas também que não haja uma burocracia excessiva e que também não haja uma contenção daqui, enquanto agentes económicos, da forma como nós podemos fazer esse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tiago Vilaça. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Questiono-se se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. O senhor deputado Miguel Costa Matos pretende se inscrever para a segunda ronda. Sra. Deputada Patrícia Almeida. Esta parte, muito bem. Então, começamos pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. E da parte do Partido Socialista, nós entendemos que não nos podemos desinteressar nem colocar à margem daquilo que é a atividade de quem é responsável por 60% da contratação do crédito à habitação em Portugal e metade do crédito ao consumo. Se nós estamos cá para defender os portugueses e os seus direitos, também temos que ouvir e participar deste processo. E penso que uma das conclusões que podemos tirar desta audição é que fará bem ao mercado que possa haver transparência das comissões que os intermediários recebem e que o cliente possa ter esse conhecimento. Pelo menos é uma das conclusões que tiro das vossas intervenções. Por outro lado, parece-me que ainda há muito trabalho para fazer no sentido da autorregulação e da deontologia, mas porventura esse caminho será mais difícil. Tal como será difícil impor um critério, que será difícil traçar qual deles, qual é o número mínimo de contactos, de propostas a avançar, de contratos até com bancos, porque, como nos disse, a maior parte do setor até é título acessório e não é vinculado a um banco. E, portanto, porventura, para esses, não sei se este número mínimo fará sentido e gostava de perceber um bocadinho melhor como é que entende que nesse grosso do mercado essa cláusula pode funcionar. Mas eu insisto num ponto, porque a Vossa Excelência disse que não havia conflito de interesses entre os intermediários de crédito que estão nos mediadores imobiliários e os clientes. Mas não é bem assim, porque o mediador tem, muitas vezes, uma maior ligação a uma instituição de crédito, pode ter, muitas vezes, também um interesse em vender o imóvel rápido, e nem sempre é boa ideia para o cliente vender o imóvel rápido. Comprar o imóvel rápido, não é? Às vezes é importante também aconselharmos o consumidor e esse intermediário, Sr. Presidente, a poder esperar um bocadinho e até ter uma opção que seja a mais vantajosa para si. Portanto, pergunto-lhe diretamente se acha que devemos vedar os intermediários de crédito de funcionarem em relação com e no mesmo espaço que os mediadores imobiliários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida. A Sra. Deputada dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordo que esta audição é importante no sentido de clarificar principalmente a questão da regulação do setor e, independentemente de termos já um regime jurídico ou uma proposta a ser trabalhada, mais ainda se torna fundamental ouvirmos a associação que, apesar de ter uma representação do setor, se calhar não tão grande como desejava, mas que tem trabalhado para que haja, de facto, e parece-me, para que haja uma maior credibilização também do setor. Mas há duas situações que eu gostaria de reforçar, que é a questão do conflito de interesses, porque a autoridade da concorrência é clara nesta questão e diz mesmo que o modelo de remuneração pode influenciar diretamente a recomendação ao cliente. Existe risco das soluções apresentadas não refletirem a diversidade do mercado, podendo assim haver enviesamento sistemático das escolhas. Como é que podemos evitar este enviesamento do vosso ponto de vista? Mais uma vez reforço, credibilizando o setor e tornando transparente o mais possível para o cliente, havendo de facto uma concorrência real e não uma concorrência aparente, na medida em que, apesar de trabalharem com vários bancos, está refletido que a maior parte dos contratos acabam frequentemente concentrados em poucos ou sempre nos mesmos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Dr. Tiago Vilaça. Sr. Doutor, dispõe de 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e obrigado pelas questões também. Começo por explicar, no que diz respeito à questão das propostas poderem cair sobre os mesmos bancos, nós não temos essa informação de forma clara, mas aceito que possa haver algum tipo de concentração. Mas essa concentração tem a ver muito com aquilo que também é a oferta do mercado. E nós, uma coisa que posso garantir aos senhores deputados e que estamos a dar essa tranquilidade, o nosso papel é fazer com que a banca seja mais concorrencial e a oferta seja mais também concorrente. Mas é natural que, a determinada altura, o Banco A ou o Banco B possam ter condições mais vantajosas e acabe por haver mais concentração nesses bancos. Nós também não temos tantos bancos, tanta oferta assim a operar em Portugal e temos tido uma concentração a nível de bancos. Portanto, também cada vez se vai notar mais isto. Portanto, tem a ver com aquilo que é o peso da distribuição. Portanto, e penso que isto também ajuda a responder um bocadinho à questão. Sobre a questão do aconselhamento aviesado e a questão do conflito de interesses, que toca aqui um pouco nas questões de transparência, para nós, os deveres legais de lealdade, transparência e diligência também são supervisados pelo Banco de Portugal, não é? Como referia, a confiança do cliente é o nosso principal ativo para sustentar o nosso próprio negócio com responsabilidades a nível de postos de trabalho. E que também não quer dizer que em todas as profissões possam haver mais ou piores exemplos, mas felizmente os números não refletem isso, não é? De forma tranquila e segura, e o alinhamento que nós temos visto, e o próprio Procurador também tem confirmado, os intermediários de crédito têm vindo a ajudar a que as famílias reorganizem as suas finanças pessoais, a que paguem menos valor no processo de crédito de habitação, e isto sentiu-se muito, volto a repetir, peço desculpa por isso, naquilo que foi a crise, a subida das taxas das Euribor. Portanto, isto é fundamentado. O facto de nós não termos uma atração de intermediários de crédito na nossa associação tão grande como gostaríamos, posso dar exemplos de outros países onde a adesão a uma associação profissional é obrigatória, no nosso país não é. Portanto, todo este caminho que nós temos vindo a fazer, desde a fundação da ANICA, que tem 6 anos, é um caminho orgânico digamos, pedagogia, de comunicação. Os nossos eventos temos tentado os nossos eventos ter o máximo de qualidade possível, e esta adesão por parte voluntária, por parte de profissionais de intermediação de crédito, faz-se neste sentido. Agora, também se calhar vamos todos conseguir compreender que quando mais de 60% do mercado atua a título acessório, pode não estar na agenda destes intermediários de crédito, portanto, toda esta adesão a um conceito de uma associação que privilegia questões de deveres de lealdade e transparência, não é? Porquê? Porque, no final do dia, a principal atividade não é a intermediação de crédito, tem outras atividades de fornecimento de bens e serviços. Portanto, é algo que também só existe em Portugal, a figura do intermediário de crédito a título acessório. E eu repito que nós representamos todos os tipos de atuação. Porquê? Porque olhamos para o regulamento jurídico e dinamizamos e fundamos a nossa associação profissional de acordo com aquilo que os nossos estatutos foram beber ao regulamento jurídico. Mas é só em Portugal é que existe a figura de intermediário de crédito a título acessório, portanto, em mais nenhum outro país. Quando o Sr. Deputado fala na questão das imobiliárias, repare, foi a única forma que o mercado teve de começar a organizar. A ausência da angariação referenciação faz com que onde o consumidor se dirige, seja uma imobiliária, seja uma pequena loja de eletrodomésticos, e temos de ter em consideração isso também, portanto, não é só o componente de crédito de habitação, o crédito pessoal tem muito impacto na vida das famílias, o sobreendividamento normalmente dá-se por microcréditos em um conjunto de vários créditos, não é? E nós ajudamos muito na parte do consolidado também nestas matérias. Portanto, se o regulador não permite uma concorrência perfeita do lado dos intermediários de crédito, é natural que os consumidores só têm uma porta para bater, portanto, e essa porta tem ali uma oferta, tem o bem, que é a casa, e tem o financiamento. Isto foi feito para dar conforto ao consumidor. Portanto, agora precisamos de um equilíbrio, não é, entre o conforto do consumidor, e se existem mais práticas, também estamos totalmente alinhados que elas devem ser corrigidas. A questão é como. Porque se nós temos no mesmo local vários tipos de negócio, não é? Quem é que atua? O regulador atua numa vertente, mas depois o negócio há de ter outra entidade que vai fiscalizar. Compreende? Portanto, aquilo que é preciso compreender é, primeiro, como é que o mercado atua. Se é para haver uma separação clara, então a atualização do regulamento jurídico permite, então tem que ser muito mais latente, não é, do que aquilo que está a ser proposto. Ou seja, não é com 5 propostas nós vamos trazer mais transparência. É com mais oferta. Como é que nós fazemos essa maior oferta, não é? No final do dia, também dar-vos a tranquilidade que o consumidor também tem poder de decisão, portanto, não fica refém das ofertas que o intermediário de crédito faz. Aquilo que nós dizemos, e na nossa comunicação passamos muito isto, é que o consumidor deve olhar para qual é o número de bancos mutuantes que os intermediários de crédito trabalham, porque, na minha opinião, quanto maior o número, maior a oferta. Portanto, eu acho que isto é algo... Portanto, de forma para concluir, acho que toquei em todas as questões que foram colocadas. Sobre a questão da comissão, muito rapidamente. Ela já é comunicada aos consumidores, portanto, eu acho que pode haver aqui um problema de interpretação, e eu peço desculpa por isso. O crédito à habitação já reflete a comissão do intermediário de crédito, numa percentagem. Nós também não achamos que haja necessidade de representar num valor líquido. No crédito à habitação é dito que a comissão do intermediário de crédito não influencia o preço. E se não existem noutras tipologias de crédito, então é fácil, é só aproximar o que já está a ser bem feito. Portanto, já existe comunicação da comissão do intermediário de crédito nas fichas, nas finés, bem conhecidas por todos, no crédito à habitação. Está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe.
Muito obrigado, Dr. Tiago Vilaça. Resta-nos agradecer ao Dr. Tiago Vilaça e ao Dr. Altino Osório os esclarecimentos prestados no âmbito desta comissão. Dou assim por encerrada esta audição. Senhoras e senhores deputados, nós, entretanto, continuaremos com a nossa reunião. Muito obrigado.